voltamos a apresentar. Novos Rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Edivaldo Roberto de Oliveira.
Olá, queridas e queridos. Programa Novos Rumos por um Mundo Melhor. Edivaldo Roberto é o meu nome. Este é o bloco 2 da edição de hoje. No bloco anterior, referimos-nos a aquilo que muitos pensadores consideram a raiz da crise que a humanidade experimenta, qual seja, uma crise de valores. E ao comentarmos essa crise, tomamos como referência um livro de Albert Camus, um pensador francês daquele período pós-Segunda Guerra Mundial. Diante do horror, do fim daquela guerra terrível, o fim trágico que desenhou no céu da Terra o espectro do pânico, do horror, porque foram duas bombas atômicas, fruto da loucura humana, do poder, da ganância, razões pelas quais o homem vai à guerra. Diante dessa conjuntura, dessa ameaça, a civilização e a permanência do homem na Terra, Albert Camus deu ao seu livro o título O Mito de Sísifo, fazendo uma relação com o homem atual, que lhe falta um sentido para a vida. Vamos aqui partir desse ponto, recorrendo à nossa querida Joana de Ângeles, que em um dos seus livros, Desperte e Seja Feliz, ela traz esse mito para associá-lo à astúcia, à esperteza. Uma astúcia e uma esperteza que, segundo ela, são marcas deste homem perdido, sem sentido. Com que significado? Como ele está sem rumo, sem referências mais profundas, ele vive de mecanismo de fuga, de escapismos, de espertezas, na busca de preencher o vazio interior. O consumismo desenfreado, a sexolatria, a drogadição, o poder, o dinheiro. Por exemplo, pensemos aqui como é a nossa sociedade contemporânea. Tenho aqui comigo, do jornal aqui da cidade do Rio de Janeiro, ao trazer um campeonato de Fórmula 1 em GP, o grupo lá de São Paulo, fala do luxo da experiência VIP e fala de áreas consideradas nobres, pelas quais se paga uma fortuna de patrocínio. Um ingresso começa com 9 mil reais, chega a 50 mil. Tem bebida, comida liberada, transporte exclusivo. O nível de luxo oferecido por cada uma delas depende de quanto se havia gastado ou da grandeza do convidado. Então, veja, isso aqui não é um campeonato de Fórmula 1, esse é um modelo de vida. As pessoas VIP, é a tradução da palavra inglesa, é uma pessoa muito importante. Mas importante não são A importância não é pelos seus valores morais, pela sua forma de se conduzir responsavelmente na vida. Pode ser até que haja, mas é aquele que tem dinheiro para comprar esses ingressos caros, pessoa de importância, podem ser os principais convidados para uma sala dessa, exatamente porque são privilegiados pelo poder, pelo status social. Esse é o nosso modelo de fuga dentro de uma falsa felicidade. O que que é Sísifo? É da mitologia grega. Ele era um rei em Corinto. Ele, diante de uma situação que lhe cabia resolver do seu cotidiano, ele usa da malandragem, da esperteza, do mecanismo de fuga. Isso vai é um comportamento que lhe é habitual. Chega um momento que ele é visitado pela morte. Ele engana a própria morte. E isso desperta a ira de outros deuses, inclusive de Zeus. E ele é levado a Zeus. Ele usa um estratagema, outra, sempre querendo fugir de responsabilidade, de assumir os seus atos. Então, o que que Zeus faz? Já que ele tentou enganar a própria morte, Zeus penaliza-o com uma punição, qual seja, aí está o mito de Sísifo, a sua essência, de rolar uma pesada pedra, rochedo acima, a fim de colocá-la no acume. Sempre quando estava prestes a consegui-lo, a pedra lhe escapulia da mão e rolava montanha abaixo, exigindo-lhe repetir, sem cessar, o trabalho intérrimo. Este é o homem de atualidade. Ele vive assim, de uma coisa para outra, de vacuidades para vacuidades, por conta do seu vazio interior, que está perdido, está sem destino, sem rumo. Pois bem, por que isso? Como se explicar isto? Nesses dias, um tema tem sido recorrente por conta de um fato que ganhou notoriedade pela importância da pessoa. Uma pessoa nobre, escritor, filósofo, letrista dos melhores da Academia de Letras brasileira, mas que sai do Brasil e vai ter uma morte assistida, a chamada eutanásia na Suíça. Isso vai merecer uma série de análises, de reflexões, e aqui não nos cabe julgar nenhum comportamento humano. Todo carinho e respeito por essas. Por ele ou quaisquer outras pessoas. Nós temos aqui um fato público que mereceu vários comentários, inclusive de uma cronista que escreve semanalmente numa revista dominical do Jornal da Cidade. E ela fala da sua experiência, né? Que estava num táxi e houve um discurso de uma. De duas locutoras religiosas que se dirigem, sobretudo, às mulheres, que elas sejam submissas, a fim de atenderem os desígnios de Deus. E ela toma esse fato do cotidiano, de um discurso religioso dominante, com a sua matiz diferenciada nos últimos tempos, mas cujo a base é a mesma da religião hegemônica do período medieval, antes do iluminismo, qual seja, é uma religião, segundo ela, é uma igreja, que quer que a pessoa seja obediente, desse a si mesmo e nisso o próprio corpo para o controle de outrem, perde o controle de si mesmo. É uma solução, é outra fuga. Para não assumir as responsabilidades pelo próprio destino, pelas próprias decisões, usar o livre-arbítrio na dialética com o determinismo, aquilo que pode e não pode, fazer a diferença com aquilo que deve ou não deve, segundo Paulo de Tarso, a pessoa se submete a uma liderança poderosa, religiosa, ou ao Estado totalitário que lhe dirige as decisões. Ela está criticando esse modelo de religião. É interessante que não só ela, outro jornalista também associa esse tema, eutanásia ou suicídio assistido, também associa à religião, ao pensamento religioso dominante. Ele diz assim, ele fala de uma maioria que se nega, que não aceita, que nega a eutanásia ou o suicídio assistido, pelo simples fato de um arraigado terror infantil de ir para o inferno. Condenados pelo ser divino e bondoso que os criou. Ele diz, uma maioria, talvez seja mesmo, não é? Então, veja, o que eu quero aqui precisar é uma associação entre negar a eutanásia, negar o suicídio, e poderiam ser outras questões, né? Por conta de um modelo religioso ligado ao inferno, a um Deus punitivo, que exige obediência, que controla a pessoa, desde a sua intimidade com o essencial, o seu corpo. Pois bem, isso é muito curioso, porque Paulo de Tarso, respondendo a uma pergunta no Livro dos Espíritos, junto com outros pensadores, Lamennais, Platão, Agostinho, São Luís, é a pergunta 109. Assim as penas impostas jamais o são por toda a eternidade? É disso que está falando. E aí, Paulo, o apóstolo, nessa resposta diz assim: a ideia de inferno, com as suas fornalhas ardentes, com as suas caldeiras a ferver, pode ser tolerada, isto é, perdoável num século de ferro, que foi o período anterior, do que durou 1.000 anos, o período medieval. Porém, no século XIX, veja, ele já está dizendo que já no século XIX isso era inadmissível. Não passa de vão fantasma, próprio quando muito, para amedrontar criancinhas, e que estas, crescendo um pouco, logo deixam de crer. Aqui está a chave dessa esquina que começou no século XIX. Uma crença do inferno, de um Deus poderoso que condena, que castiga, da obediência cega, da fé cega. E aí vem a ciência que se opõe a isso, dando base a uma filosofia nadaísta, negativista, pessimista, que alcança o século XX e está presente nesse homem, marcado pelo mito de sem sentido, perdido, porque ao perder o referencial religioso que lhe controlava o comportamento sob a égide de um pensamento que se atribui a um pensador da Igreja Católica importante, que era seu tempo, Tomás de Aquino, que dizia que virtude é a negação do prazer. Durante um período largo da história, o homem não pudera usufruir do prazer, do gozo, tudo lhe era condenado. Não apenas era o prazer sexual, era sorrir em um livro e filme em nome de uma rosa, isso aparece claramente. Tirar do homem a alegria de estar na existência sem peso, é como se fosse um exilado que carrega uma bola de chumbo nos pés desde o nascimento até a morte, que lhe promete algo incerto, uma vida eterna. Pois bem, ele prossegue, Paulo. Ele diz: se persistirdes nessa mitologia, ele usa a mesma palavra do jornalista, aterradora, engendrareis a incredulidade, mãe de toda desorganização social. Tremo entrevendo toda uma ordem social abalada e a ruir sobre os fundamentos, sobre os seus fundamentos. Veja, é isso que aconteceu. Paulo já anunciara na segunda metade do século XIX. Então, não estamos aqui, nesse programa, a discutir eutanásia, aborto e o que queremos trazer é essa cultura contemporânea, contraditória. De um lado, é oferecendo a poucos, pelo poder, pelo dinheiro que tem, pela fortuna, pelo status social, uma falsa ilusão de um mecanismo de fuga por essas saídas, que são falsas portas de saída. O poder, o dinheiro, o consumo, a sexolatria, o domínio do outro, a exploração do outro. E do outro lado, aqueles, como diz o Jonas, talvez uma maioria, no momento histórico do Brasil, que submete uma religião que controla, que proíbe, sobretudo as mulheres, dentro de um patriarcado, dentro de uma misoginia, de um machismo, enfim, toda essa ideia. O pensamento vigente ainda na atualidade é exatamente isso. É um modelo cultural vigente que tem que, no qual do qual emergiu um conceito de liberdade com irresponsabilidade e essa maioria que não alcança a estes banquetes oferecidos nas salas VIPs, vive de migalhas, igual aquele mendigo da história bíblica, Lázaro. A maioria vive assim. Mas essa maioria que vive assim, ela também é alcançada pelo discurso, esse discurso da meritocracia, esse discurso do empreendedorismo barato, neoliberal, de que pode alcançar a felicidade. Eles que não têm querem a falsa felicidade dos que têm. E nesse jogo nós vamos perdido. Paulo prevê isso. É nesse contexto que surgiu a doutrina espírita e ela está aí para dialogar com o homem contemporâneo. Portanto, é uma crise de valores gravíssima, como já apontara Daniel Hobbes, pensador francês, historiador, que escreveu sobre a história da humanidade, sobre a história da igreja. E veja, aqui nós queremos concluir. Ele diz que nas zonas secretas da consciência, por meio da obscura dialética dos ideais das paixões, que se elabora o destino do mundo e da humanidade. Ele vai falar de uma crise que é interna. Essa crise não é externa, é uma crise de valores, é uma crise moral, é exatamente isso que nós estamos. E a doutrina espírita vem, nesse contexto para dialogar com essa cultura. Abre as portas da casa espírita para o mundo, para projetar a luz do entendimento. E é o que se propõe no programa Novos Rumos, dentro da Rádio Rio de Janeiro, que é da Fundação Cultural Cristã Espírita Paulo de Tarso, dialogar amorosamente com essa cultura, apontando que há um outro caminho, nem a religião dogmática que proíbe, que castra, que tira a alegria de viver, mas também não essa falsa felicidade apontada por uma cultura contemporânea cuja base é o dinheiro, é o poder, o consumismo e assim por diante. Aqui nós ficamos deixando um abraço muito carinhoso para você, querida, e você, querido, que estão conosco no programa Novos Rumos e podendo contribuir com a sua participação quando também participar do Clube da Fraternidade, cujos recursos de doações financeiras mantém o programa Novos Rumos e outros programas na Rádio Rio de Janeiro. Um abraço e até a próxima edição do programa Novos Rumos por um Mundo Melhor.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou. novos rumos.